Vamos então dar continuidade aos trabalhos da nossa agenda. O ponto 4 é o recurso para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, referente à inclusão do ponto 5, nomeadamente a proposta de Decreto Legislativo Regional número 511, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Conforme foi definido pela Conferência de Líderes, a senhora deputada Zoraida Soares, para justificar o recurso, tem 5 minutos e os restantes grupos e representações parlamentares dispõem, querendo também, de 5 minutos. Fim do debate, será colocada à votação. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta este recurso, que a senhora Presidente acabou de mencionar, em primeiro lugar e fundamentalmente na defesa da dignidade deste Parlamento, o qual vale a pena recordar aqui e agora é o primeiro órgão da autonomia e guarida da democracia. Em boa verdade, caberia à Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores esse papel, não fora o caso de se ter recusado a fazê-lo. Não podemos deixar de assinalar e reiterar que o Partido Socialista, ao arrepio do regimento desta Casa, ao arrepio das instâncias próprias desta Assembleia, incluindo a sua Presidente, divulgue de forma pública e antecipada quais os pontos da agenda para o plenário de março. Objetivamente, o Partido Socialista não fez uma proposta de agenda, o que lhe seria legítimo. Fez o anúncio público da agenda deste plenário sem consenso e sem bom senso, como se o Partido Socialista fosse a encarnação da pluralidade democrática deste Parlamento. Assumir desta forma deliberada e despodurada que o Partido Socialista é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e não a maioria política legitimada pelo voto, constitui em si um poderoso atropelo à democracia, um desrespeito profundo pelos direitos das oposições, bem como pelos órgãos eleitos desta Casa. E não colhe a desculpa improvisada da pertença urgência do diploma em causa, porque se é verdade que cabe ao Governo Regional solicitar celeridade na análise das suas propostas, também não é menos verdade que cabe a esta Assembleia aceitar ou não tal solicitação, mediante justificação, esta sim, consensual e sensata. O objeto deste recurso não é, portanto, e obviamente, a proposta de decreto legislativo regional que altera o regulamento de concurso do pessoal docente na educação pré-escolar e ensinos básico e secundário. O objeto deste recurso é, sim, a conduta do Partido Socialista, que parece arvorar-se o direito divino de ser dono disto tudo. Não é, não, senhor. E, por isso, o seu desrespeito pelas regras mais elementares do consenso e do bom senso que, surpreendentemente, reivindica para si, não pode nem deve passar impune. Nos tempos que correm, onde o desrespeito pelos valores da democracia abundam e proliferam, atos desta natureza, eivados de uma profunda arrogância de poder, não podem ficar impunes, e menos ainda imunes a um combate frontal e explícito. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, penso que é claro que aquilo que é exigido aos deputados desta Casa é fazerem um trabalho sério e consciente, muito em particular em matérias desta natureza, em que, pela primeira vez após 5 anos, vamos alterar um decreto legislativo regional que regulamenta os concursos dos docentes na região, que tem matérias de enorme complexidade, que afeta a vida de imensas famílias que têm andado ao longo dos últimos anos de casa às costas, de ilha à ilha, sem saber onde é que vão ser colocados, onde nós temos que ter o cuidado e a capacidade de poder analisar todas as alterações de bom senso e possíveis, e depois de uma votação de um plano de orçamento que saímos desta casa ontem às 5:30 da manhã, exigir-nos que estejamos aqui agora com capacidade de analisar e decidir sobre matérias desta importância, além de toda a falta de democracia, de pluralidade e de bom senso, é humanamente impossível. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Bradfor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Haja saúde, como diz ali o Sr. Deputado, e bom dia a todos. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Bom, o diploma que dá origem a esta iniciativa, este recurso do Bloco de Esquerda, devia, no entender do Partido Socialista, pela sua natureza e por aquilo que consagra de positivo para os docentes desta região, ser objeto de união entre estas bancadas e não objeto de uma artificial desunião que tem fundamentos políticos e que nada tem a ver com o diploma em si. E eu passo a explicar. O recurso apresentado pelo Bloco de Esquerda é referente ao agendamento deste diploma no mesmo plenário em que se realizou o debate do plano de orçamento. Aquilo que a senhora deputada Zoraida Soares aqui fez, o discurso que fez, é outra coisa, sobre outro recurso, com outros fundamentos que nada têm a ver com a iniciativa que Vossa Excelência entregou. O que disse aqui foi que recorria do facto do Partido Socialista, num comunicado que fez sobre estas matérias, ter aventado a hipótese de o diploma ser debatido no plenário de março. Foi isso que aqui disse. O que diz no seu recurso tem a ver com o facto de se ter agendado o diploma no mesmo plenário em que se... Não, mas é que a senhora não pode apresentar um recurso nesta casa com texto e uma determinada fundamentação e depois chegar ao debate e usar uma fundamentação que nada tem a ver. Mas o Partido Socialista faz os dois debates com todo o gosto, Sr. Deputado. E com toda a humildade democrática e vontade de diálogo. E, portanto, por isso é que aqui estou. Em primeiro lugar, diz a Sra. Deputada que, com grande surpresa, verificou que este diploma iria ser agendado em março. Pois ou a senhora anda distraída, ou essa surpresa é estratégica e não tem fundamento. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque da primeira vez que o diploma entrou, quando o diploma entrou nesta casa, vinha acompanhado de um pedido expresso para que fosse apreciado no plenário de março. Depois, o diploma, com toda a democracia, toda a participação, todo o conhecimento das outras bancadas desta casa, tramitou na comissão especializada, com celeridade, desde a primeira hora, tendo a senhora Presidente da Comissão de Assuntos Sociais solicitado, informado os deputados dos outros partidos de quais seriam as diligências que pensava tomar, daqueles que têm assento na Comissão, senhora Deputada, e daqueles que quiseram saber. Mas é natural, é assim que funciona o nosso Parlamento. A presidência de cada Comissão... A presidência de cada
Senhoras
comissão
e senhores deputados,
informa...
Não interrompa.
A presidência...
Senhoras e senhores deputados...
A presidência de cada comissão informa os deputados, dialoga com os deputados que compõem essa comissão no sentido de acertarem as diligências a tomar e o calendário dessas diligências. Tudo isso foi feito através de e-mail que eu já tive a oportunidade de ler na... A partir
Senhoras
do e-mail que
deputados...
eu já tive a oportunidade de ler e que me vou abster de ler de novo na Conferência de Líderes, na reunião de Conferência de Líderes que tivemos sobre esta matéria. E, portanto, desde o princípio da entrada do processo de apreciação deste diploma nesta casa, que os partidos têm consciência do que havia necessidade de proceder a uma análise célere e ao agendamento deste diploma no plenário de março. Portanto, não podia haver desconhecimento, e se havia esse desconhecimento, deve-se a quem desconhece e não aos restantes partidos. Depois, Segunda questão. Dizia a senhora deputada Zoraida Soares que isso era lesivo da qualidade do debate democrático, porque nunca tinha acontecido agendar-se um outro diploma juntamente com o plano e orçamento. Pois. A questão é que quase sempre aconteceu. Nos últimos 8 planos e orçamentos, em 5 agendaram-se outros diplomas. E outros diplomas da área da saúde, outros diplomas de outras áreas igualmente densas, igualmente relevantes, foram agendados em 5 dos últimos 8 anos. E mais, não foi sempre porque o Partido Socialista pediu ou que o Governo quis. Também se agendaram iniciativas da oposição. E, portanto, o histórico demonstra que a senhora deputada não tem razão e que aquilo que disse não corresponde aos factos. E, portanto, estamos aqui para proceder à análise de um diploma que resulta de um processo negocial entre o Governo e os sindicatos publicamente conhecido.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Já termino, Sra. Deputada. Sr. Presidente, publicamente conhecido, com duas rondas negociais ordinárias, correntes, e mais uma extraordinária a pedido dos sindicatos, que entrou nesta casa com a indicação de que deveria ser agendado preferencialmente para o mês de março, e isso tem uma justificação de facto, de fundo, que é poder-se garantir de forma clara que todos os processos concursais que serão feitos relativos ao próximo ano letivo serão feitos no calendário ideal e que, portanto, no próximo ano letivo o concurso de professores incluirá estas melhorias que agora vamos apreciar e que agora vamos consagrar. E, portanto, o que interessa aqui, o que está verdadeiramente em causa, são as legítimas aspirações dos docentes desta região. E essa é, sempre foi, a razão da nossa preocupação e da nossa urgência. E termino já, Sra. Presidente, dizendo que, se alguma dúvida podia existir sobre a validade deste agendamento, o próprio Bloco de Esquerda desfez todas as dúvidas quando o próprio Bloco de Esquerda acrescentou à agenda uma iniciativa sua sobre docentes que nós vamos apreciar. A seguir é esta que o Bloco de Esquerda não quer que nós apreciemos. E, portanto, ficou absolutamente esclarecido qual era a preocupação do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma interpelação à mesa, tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, para fazer um esclarecimento à mesa, como deputada que pertence à Comissão dos Assuntos Sociais, que o Sr. Deputado André Bradforte disse que tinha recebido um e-mail a dizer que tinham sido propostas as diligências para as audições, eu passo a explicar o que se passou. Havia uma comissão marcada para dia 1 de março, em que o Sr. Secretário seria ouvido no âmbito de um pedido do Sr. Deputado Paulo Estevão em relação às ementas escolares. Foi recebido, passado algum tempo, um e-mail a alterar a agenda, a dizer que uma vez que tinha dado entrada um novo DLR, que seria alterada a comissão, passaria-se a ouvir o Sr. Secretário também no âmbito dessa iniciativa e que ficavam também agendados 2 pontos novos, que seriam ambos os sindicatos. Nunca, em nenhum e-mail anterior, foi enviado uma solicitação de apresentar as audições que deveriam ser feitas no âmbito desse diploma. Digo mais, inclusivamente ninguém respondeu quando houve essa alteração da agenda e a Sra. Presidente da CAS disse, de uma forma coloquial, no news, good news. Ou seja, como nenhum de nós disse nem sim nem não, ficava aceite a alteração à agenda. Mas isso não quer dizer que tenha havido anteriormente nenhuma mensagem a solicitar aos senhores deputados audições no âmbito do DLR. E isto é importante que fique registado, senhora.
Fica registada a sua interpelação, senhora deputada Graça Silveira. Sr. Deputado André Bradford, julgo também para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Presidente, eu vou fazer chegar à mesa uma cópia de um e-mail uma mensagem de correio eletrónico enviada pela Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais aos senhores deputados que a compõem no dia 16 de fevereiro.
Senhoras e senhores deputados.
No dia 16 de fevereiro de 2017, no dia seguinte ao diploma ter entrado nesta casa, a dizer o seguinte, e vai ser enviada a cópia para a Senhora Presidente fazer o favor de depois transmitir aos restantes partidos. A proposta de decreto legislativo regional, que eu, a Senhora Deputada quer ser esclarecida ou não?
Senhoras e senhores deputados.
A Senhora Deputada gostaria de ser esclarecida ou não? É que chama-me mentiroso e depois vá para as outras bancadas e não ouve o que eu digo.
Sr. Deputado André Brato Faro, pode continuar.
Muito obrigado. A proposta de decreto legislativo regional que hoje nos chegou e que já aguardávamos tem de ser apreciada com urgência. Entrará em consulta pública com a maior brevidade. Desta forma, no dia 1 de março à tarde, o Sr. Secretário de Educação e Cultura será ouvido a este respeito, bem como no âmbito do requerimento do PPM. Como já vos tinha transmitido em e-mail anterior,
senhoras e senhores deputados. 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 Eu estou a permitir que o Sr. Deputado André Brato Faro mantenha o registro da sua interpelação. Senhoras e senhores deputados, eu estou a permitir que o Sr. Deputado André Brato Faro possa ler o e-mail da mesma maneira que permiti à Sra. Deputada Graça Silveira que fizesse o relato exaustivo daquilo que era o seu entendimento do que se tinha passado na Comissão. Portanto, é legítimo que a mesma latitude que permiti à Sra. Deputada Graça Silveira para esclarecer esta matéria possa dar também ao Sr. Deputado André Brato Faro. No entanto, é preciso que a Câmara possa permitir que o Sr. Deputado possa concluir. Sr. Deputado André Brato Faro, pode continuar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizia eu que o e-mail do dia 16 de fevereiro, ou seja, do dia seguinte à entrada do diploma nesta casa, do conhecimento dos deputados Graça Silva, João Costa, Graça Silveira, Paulo Estevão, Mónica Seidi e João Paulo Ávila, dizia, serão também convocados para a audição presencial os sindicatos do setor e será pedido para ser escrito às escolas da região, de acordo com o que consta do histórico das iniciativas deste teor. Julgo que nada terão a opor, mas pretendo-vos dar conhecimento até atempado das diligências. Ora, Senhora Deputada Graça Silveira, como é que é possível que a senhora venha aqui
André
dizer
Bradford,
que
está
não sabe,
numa interpelação à
não
mesa.
Foi consultada, não participou, não sabia o que é que ia ser feito? Como é que é possível que, de boa fé, Vossa Excelência tenha vindo a esta casa dizer que desconhece...
Sr. Deputado André Brato
Faro... Não havia nenhum tipo de informação sobre essa matéria. Portanto, Sra. Presidente, resumindo, entregarei à mesa para distribuição aos senhores deputados deste e-mail que a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais fez chegar aos senhores deputados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Graça Silveira pede a palavra para... Senhora Deputada, eu vou-lhe dar a palavra, os esclarecimentos estão feitos, portanto, tem que ser uma interpelação à mesa. Os esclarecimentos estão feitos, isto não é debate sobre esta matéria, que aliás poderá depois ser desenvolvido na própria Comissão. Portanto, se é para uma interpelação direta à mesa, vou-lhe dar a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo e senhores membros do Governo, só para registar que efetivamente é verdade, diz e-mail anterior, mas isso vem ao encontro do esclarecimento que eu fiz. O Sr. Secretário estava convocado para ir à Comissão, mas no âmbito das ementas escolares.
Senhora como Deputada diz, claro, Graça
como
Silveira.
Como já tinha transmitido que o Sr. Secretário vinha. Houve um reagendamento e nunca anteriormente tinha
Senhora Deputada Graça Silveira, fica registada a sua interpelação, mas o debate sobre esta questão está esclarecido. Sr. Deputado Paulo Estevão, para intervir no âmbito do recurso, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, Primeira questão prévia. As interpelações estão definidas no âmbito do regimento. E, portanto, essa intervenção é feita sinteticamente à mesa. E só à mesa. E ponto final. A partir do momento em que se utiliza a figura da interpelação parlamentar da forma como foi usada, a partir daí torna-se é uma segunda intervenção.
Senhor deputado Paulo Estevão, à mesa.
Não é correto essa
Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Paulo Estevão, peço desculpa, só para esclarecer. A mesa concedeu a palavra a ambos nas mesmas condições. E, portanto, quanto a isso, não há mais nada a dizer. A mesa orienta os trabalhos, entendeu que ambas as interpelações faziam sentido para o cabal esclarecimento desta matéria. Pode continuar, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Peço, espero que o seu tempo tenha sido descontado na sua. Porque a questão é a seguinte. Eu não estou a fazer nenhuma interpelação à mesa. Eu estou só a dizer que a interpelação à mesa é uma figura regimental que foi utilizada de forma abusiva. E, portanto, isto a mim parece-me que é evidente. Basta ler o regimento. Segundo ponto. A segunda questão e a questão que eu considero que é fundamental aqui. Há um anúncio por parte da estrutura do Partido Socialista que anuncia qual é a decisão da Conferência de Líderes. É evidente que podemos partir deste pressuposto sempre de forma universal. Porquê? Como o Partido Socialista tem a maioria absoluta, aquilo que pretende fazer, se o quiser impor, através de votação, pode sempre fazê-lo, porque tem a maioria. E, portanto, também a votação de todos os 4 anos desta legislatura poderia ser anunciada previamente, porque também se pode partir do princípio que o Partido Socialista, tendo maioria, irá aprovar todos os orçamentos, irá aprovar toda a legislação que aqui apresentar. Esse pressuposto é um pressuposto matematicamente correto, mas democraticamente errado. Porque a Conferência de Líderes é que decide. E a decisão é uma decisão colegial. No mínimo dos mínimos, este anúncio por parte do Partido Socialista de uma decisão da Conferência de Líderes é uma usurpação das funções de um órgão colegial do Parlamento. E nesse sentido é absolutamente inaceitável. Porque o senhor deputado André Bradford já pode aqui anunciar que o orçamento de 2018 está aprovado. Matematicamente é verdade. O orçamento de 2019 também está aprovado. E eu pergunto, o que é que nós estamos aqui a fazer? Não vale a pena, porque o senhor pode anunciar todas as votações e todas as decisões deste Parlamento escudando-se na sua maioria matemática. E, portanto, nesse sentido, senhor deputado André Bot, pode fazê-lo, mas é errado, não é democrático fazê-lo. Não é, que significa usurpar as funções da Conferência.
Senhor deputado, vamos continuar para a questão do recurso.
Ponto número 2. Não, mas isto faz parte da questão que até é referenciada no recurso. A segunda questão tem a ver com a tradição desta casa. Eu peço desculpa de falar da minha experiência. Tenho 9 anos na Conferência de Líderes. Nunca em situação alguma, com anteriores líderes parlamentares do Partido Socialista, aconteceu o que aconteceu agora, que é que o Partido Socialista alguma vez tenha imposto uma decisão à Conferência de Líderes de forma unilateral, alterar e acrescentar um ponto na agenda no âmbito do orçamento. Porque os parlamentos têm regras, temos o nosso regimento, temos a legislação e temos outra coisa, que nos parlamentos, em todos os parlamentos, é importante. Temos a prática parlamentar. E se fizeram um registro, o que podem encontrar é que são acrescentados alguns pontos no âmbito da agenda, mas em audições, para permitir a audição para o Tribunal, coisas que são consensualizadas. Eu próprio, o Governo, me consultou se era possível e, da minha parte, dei a minha anuência. E o que aconteceu ao longo destes 9 anos é que nunca, em situação alguma, algum partido ou o Governo tentaram agendar matérias que não tivessem sido consensualizadas. E isto deve ser assim. E esta prática parlamentar existe exatamente porquê? Porque existe um elemento de dissuasão do ponto de vista do funcionamento das instituições parlamentares. É que os partidos sabem que um dia são maioria e outro dia serão minoria. E quando estiverem em minoria, querem ser respeitados de igual forma. E, portanto, a decisão consensualizada e respeitando a tradição é uma prática que foi sempre seguida pelos anteriores líderes parlamentares, como, por exemplo, o senhor deputado Berto Messias, que nunca nesta matéria impôs coisa alguma. Portanto, nesta matéria é importante respeitar este histórico. E, portanto, A agenda nunca foi alterada. E eu aqui quero lembrar...
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Sim, Sra. Presidente,
já com
espero
desconto...
com a mesma tolerância que foi concedida.
Claro que sim,
deputado,
e já com o desconto que
quero,
tinha dito.
Quero...
Senhoras e senhores deputados...
Quero aqui fazer uma referência. Eu, por exemplo, dar-vos um exemplo muito... Eu passou-me, do ponto de vista político... Senhora Presidente, só para concluir. Não é sobre o seu
Senhoras
caráter.
E senhores
não é sobre
deputados.
O seu caráter, por amor de Deus. Sobre o seu caráter. Sobre o seu caráter. Não.
Senhoras e senhores deputados.
Não arranje números, não arranje números.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Estevão, apelo
senhora,
à sua
senhora
capacidade
Presidente,
de síntese.
Para concluir a minha intervenção e dizer o seguinte... Nestes 9 anos, o PPM não inscreveu nenhuma interpelação parlamentar, nem inscreveu nenhuma iniciativa parlamentar. E digam-me, politicamente, não era importante inscrever, por exemplo, uma interpelação parlamentar sobre a divulgação dos dados dos utentes de saúde dos Açores? Eu, se não respeitasse a tradição parlamentar, tinha feito, de certeza absoluta, provocado essa interpelação parlamentar. Porquê que não o fiz? Porque respeito a tradição do Parlamento, no âmbito da discussão de um assunto de uma enorme complexidade como é o orçamento e o plano. E, portanto, isto foi sempre respeitado. Existiu aqui uma quebra das regras, uma quebra da confiança que existiu sempre e de funcionamento do sistema, e termino, Sra. Presidente, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista com a nova liderança. E, portanto, há aqui uma ruptura
deputado,
em, relação ao funcionamento, normal,
o seu debate.
Normal da Conferência de Líderes. E a senhora conclui dizendo que tem toda a razão que, de facto, esta decisão é uma decisão que choca com as competências da Conferência de Líderes, que são nossas e não do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e choca, de facto, com a história e o respeito e a consensualização que nesta matéria sempre foi feita no âmbito da Conferência de Líderes em termos de agendamento do plenário em que discute o orçamento e o plano.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Bradford pede a palavra para...
Precisava de fazer 3 questões, Sra. Presidente. E são 3 questões à mesa.
Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado André Bradford, eu peço desculpa. A mesa é que tem a competência da gestão dos trabalhos. O Sr. Deputado André Bradford pediu a palavra para uma interpelação. É à mesa que compete saber, no decorrer da sua intervenção, se é uma interpelação ou não. Sr. Deputado André Bradford, tem a palavra, Sr. Deputado.
São 3 questões que eu gostava de fazer ao abrigo da figura da interpelação à mesa e gostava de colocar à Sra. Presidente, porque eu acho que são importantes para esclarecer parte do que aqui se passa. Primeira questão. São as decisões da Conferência de Líderes votadas ou não democraticamente, Sra. Presidente? Segunda questão. Podem ou não todos os partidos desta Casa, em termos regimentais, fixar a agenda e fazê-lo de livre vontade? Terceira questão, podem os partidos desta Casa, independentemente de serem grupos ou representações parlamentares, fazer entrar na agenda, sem passar pela Conferência de Líderes, iniciativas com urgência e dispensa de exame em comissão? Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho que responder ao Sr. Deputado às perguntas que foram feitas à mesa. Sr. Deputado, em relação às perguntas que coloca, o regimento define no seu número 4 do artigo 26 que as decisões da Conferência, na falta de consenso, são tomadas por maioria. O regimento também prevê a fixação da agenda e o regimento também prevê a possibilidade de se entrar com pedidos de urgência, aliás, como hoje mesmo aconteceu. Senhora Deputada Zoraida Soares, para uma interpelação à mesa, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, eu gostaria de perguntar à mesa, de pedir uma informação, a que pedido de urgência é que o senhor Deputado André Bradford se refere? Porque tanto quanto eu sei... Embora não pertença nem integre a Comissão de Assuntos Sociais, nem eu, nem nenhum deputado desta bancada, nem eu, nem o meu colega, tanto quanto eu sei, não houve nenhum pedido de urgência. Houve uma solicitação que é uma coisa, do ponto de vista regimental e até de bom senso, bem diferente. E, portanto, eu gostava de saber qual é a urgência de que nós estamos a falar, que eu desconheço.
Obrigada, Sra. Deputada. O pedido, eu tenho que responder à Sra. Deputada. A questão que o Sr. Deputado André Bradford colocou em relação às urgências foi de forma genérica, perguntando se era possível ou não fazer um pedido de urgência sem este passar pela Conferência de Líderes, ao que eu respondi que sim, que é o que está previsto no regimento. Sr. Deputado Paulo Estevam, para uma interpelação à mesa, tem a palavra.
Sra. Presidente, sobre a condução dos trabalhos. Eu devo dizer-lhe, do ponto de vista regimental, que discordo da condução dos trabalhos. Porque nesta figura regimental, cada grupo e representação parlamentar só tem direito a realizar uma intervenção. São as regras, Sra. Presidente, são as regras. E as outras figuras regimentais, a Sra. Presidente permitiu a diversos deputados desta Casa que realizassem diversas intervenções, utilizando outras figuras do regimento, para ter a oportunidade de apresentar os seus argumentos 3 ou 4 vezes sobre assuntos que estão aqui a ser discutidos de forma absolutamente desrespeitosa com o regimento. Eu discordo e quero dizer à mesa, quero referenciar à mesa que discordo profundamente da forma como os trabalhos estão a ser conduzidos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica registada a sua interpelação, que também não é inédita nesta Casa. As regras estão a ser cumpridas, naturalmente que as decisões nem sempre agradam a todos, mas a mesa também, quando decide, sabe quando o deve fazer e em que condições o deve fazer. E, efetivamente, no âmbito do recurso, cada bancada apenas fez uma única intervenção. As outras foram interpelações que estão previstas no nosso regimento. Pergunto se há mais inscrições sobre esta matéria. Julgo não haver. Vamos então passar à votação do recurso apresentado pelo Bloco de Esquerda. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manter como estão. Senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam favor de sentar.
O recurso apresentado foi rejeitado, com 30 votos contra do PS, 16 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.